Então, boa tarde. Boa tarde, cumprimento as peticionárias presentes, Sofia Carolina de Souza e Paula Mota, que nos trazem a petição sim à comercialização e à comparticipação do medicamento antiepilético. O meu nome é Marta Freitas, sou a relatora desta petição. Em nome da Assembleia da República, agradecemos a vossa participação e a petição que nos trazem e trazer um tema tão pertinente como este aqui à Assembleia da República. E dar a conhecer aos vários deputados a situação que vos preocupa. Vou dar a conhecer o funcionamento da audição, portanto, daremos um tempo para as senhoras subscritoras apresentarem a petição e outros mais dados que poderão considerar pertinentes. Pedimos que sejam breves, em média. Normalmente usam 10 minutos, mas poderão aqui hoje usar um pouco mais se for necessário. Vamos gerindo esse tempo. Depois vamos dar tempo aos grupos parlamentares para responder, para colocarem algumas questões que considerem necessárias. E novamente daremos a palavra às senhoras subscritoras desta petição para poderem esclarecer alguma das questões que possam hoje aqui ser colocadas. Por isso, cumprimentos novamente e passo-vos então a palavra e dou-vos a oportunidade de apresentar a vossa petição. Obrigada.
Bem, antes de mais, muito obrigada. Eu queria começar por dizer que uma das peticionárias hoje também não está aqui presente e estaria, porque está precisamente no hospital com um filho que acabou de ter uma crise severa. E por esse motivo se torna cada vez mais importante discutirmos de facto a questão que nos trouxe cá. Não podia deixar de falar da Daniela, porque de facto foi uma também das responsáveis por termos chegado até aqui. Sim, conseguem-me ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente, obrigada.
Ok, pronto. Vou passar a fazer uma breve apresentação então da petição e aquilo que nos moveu e que de facto fez com que cerca de 13 mil pessoas se juntassem a nós para que a nossa voz fosse ouvida. De facto, nós somos um grupo de mães, de crianças que têm epilepsia e ao longo deste tempo em que temos vindo a conhecer a epilepsia e posso falar mais particularmente do meu caso, achava que a epilepsia eram só crises. De facto, a epilepsia não são crises, mas as crises podem levar à morte, que era algo que eu desconhecia. É um termo muito utilizado na classe médica, que é a SUDEP. As crises, as convulsões, aquilo que nós vulgarmente chamamos de convulsões, são as crises histórico-clónicas, podem levar à morte. De facto, a epilepsia é uma perturbação neurológica, não é? É caracterizada por crises epiléticas, isto não é mais do que a existência de atividade epileptiforme anormal no cérebro. Estima-se que em Portugal existam entre 40 mil a 70 mil pessoas que sofrem de epilepsia. As crises são muito variáveis, existem vários tipos de crise de epilepsia, mas de facto aquelas que nos preocupam mais e que são as de mais difícil controle são as crises histórico-clónicas. E que elas de facto caracterizam-se por períodos de agitação do corpo de forma muito vigorosa. E de forma involuntária, ou seja, a pessoa que está a ter a crise não tem de facto a noção que está a ter a crise. E aqui é importante ressalvar que quando uma pessoa está durante uma crise tónico-clónica, a nossa principal preocupação é proteger a cabeça. Porque das crises advêm-se muitos traumatismos, as crianças e as pessoas que padecem de epilepsia acabam por cair e acabam por surgir outro tipo de traumatismos. E a grande preocupação do cuidador, ou de quem está a tentar controlar e ajudar durante a crise, é de facto proteger a cabeça, deixando um bocado de parte o resto do corpo, que acaba também por sair com algumas lesões. Como eu disse, as crises são muito variáveis, elas podem passar num curto período de tempo, mas também pode não acontecer. E quando isso de facto não acontece, as pessoas entram naquilo que se designa por estado de mal elétrico. Existe em Portugal um fármaco, que é o Cetersolide, com o princípio ativo de SPAM, que é utilizado em SOS em situações de crise, ou seja, quando a crise dura mais do que 3 minutos. Como disse, esse fármaco é de utilização retal. Em vários países da Europa, e foi aprovado em 2011 pela Agência Europeia do Medicamento, um fármaco de primeira linha em situação de SOS, mas de administração bucal. De facto, ambos os fármacos pertencem à mesma classe terapêutica, que são as benzodiazepinas. No entanto, a sua principal diferença reside não só na forma da administração, e vamos ver já, mas também no tempo de vida útil que fica no organismo. O midazolam, que é o princípio ativo do bucolar, fica no organismo cerca entre... deixa-me ver as minhas notas, atinge o seu pico máximo 30 minutos depois e é libertado do organismo até 204 minutos, o que não acontece com a diazepam, ou seja, a pessoa depois de ter a crise, e aquilo que a nossa neurologista nos disse que acontece durante a crise com o corpo é que é como se fôssemos a Fátima, daqui até Fátima, 10 vezes, nós estamos no Porto, ou seja, o corpo fica em estado de exaustão. Aliado a isso, fica sob o efeito do diazepam, que tem uma duração de vida dentro do organismo muito superior ao bucolar. Isto tudo é relativamente a aspectos clínicos. Vejamos agora o impacto que tem a administração retal em crianças até os 4 anos, que não é preocupante, até é relativamente fácil fazer a administração retal. Mas quando falamos de jovens, adolescentes, a crise não diz quando vai aparecer, não avisa. A crise surge em qualquer tipo de contexto. Ou seja, a criança pode, e o jovem, o adolescente, pode ter que ser despido em qualquer situação. E agora tenho uma pergunta para vos fazer, que é, não precisam de responder agora, mas pensem. Qual dos senhores deputados neste momento teria coragem de se despir da cinta para baixo, só para ter que administrar um fármaco? Mais. Este é o diazepam. Julgo que conseguem ver bem? Sim?
Sim, ok. Estamos a ver.
Ok. Este é o diazepam. Esta é a ampola que se introduz na zona do ânus. Eu vou ter o cuidado de abrir. Vou deitar o líquido. Vejam a rigidez do plástico. Vou ter que cortar. Imaginem, durante uma crise, quando estamos perante movimentos involuntários vigorosos do corpo, ter que introduzirmos uma ampola no ânus. Acontece muitas vezes magoarmos as crianças e os jovens. Este fármaco, apesar de estar mais indicado para crianças, também é utilizado em adultos, é o único recurso que existe em Portugal, também é utilizado em adultos, quando de facto não conseguem controlar as crises. O fármaco que existe em vários países da comunidade europeia, o bucolam, eu não vou abrir o fármaco, porque uma embalagem traz apenas 4, e adquiri na Bélgica por 120 euros. Cada bisnaga dá para uma crise. É só rebentar e introduzir na boca. E depois deitar a solução. Imaginem o impacto, como eu estava a dizer, a nível emocional destas crianças, quando sabem que têm que andar com o SOS, ou quando nós entregamos a respiradores, sejam professores, sejam educadores, e veem que nós estamos a entregar em mão ao professor ou ao educador, uma ampola de utilização retal. O stress por si só também é potenciador de algumas crises. Obviamente que estamos a falar de crianças que já estão referenciadas e que têm, de facto, epilepsia, ok? O stress também é potenciador das crises. Imaginem o que é uma criança quando se percebe que estamos a entregar a outro cuidador uma bisnaga. Mas, muitas mães também nos relataram ao longo deste processo que muitos ATLs muitos centros de estudo. Até em visitas de estudo, os professores têm receio de levar as crianças que têm epilepsia com medo da administração de um fármaco em SOS. Há crianças que chegam a ter mais de 20 crises por dia. É difícil. É difícil. E termino, julgo que disse os aspectos mais importantes, termino precisamente com a questão que coloquei agora. Qual dos meus deputados teria coragem, neste momento, de se despir da cintura para baixo para lhe ser administrado um fármaco? Muito obrigada.
Obrigada a nós. Não sei se a senhora Paula, falei agora com a senhora Sofia Carolina de Sousa, não sei se a senhora Paula Mota quer acrescentar ainda algum... Não estamos a ouvir? Okay, pronto. Então, darei início aqui ao tempo para os grupos parlamentares. Estão presentes o grupo parlamentar, vários deputados do grupo online, vários deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, também do PCP e também do Chega. Alguns grupos parlamentares não podem estar presentes porque neste momento existem vários trabalhos em simultâneo e nem sempre há esta possibilidade de estarem presentes em todas estas audições. De qualquer modo, em nome do Partido Socialista, serei eu a fazer a intervenção e depois passarei a palavra então aos outros aos grupos parlamentares para que possam colocar as suas questões. Então, em nome do Partido Socialista, primeiro desejo aqui passar e dirigir uma palavra aos familiares e aos utentes que sofrem de epilepsia. Sabemos o quão difícil poderá ser lidar com esses episódios de epilepsia, tanto para quem sofre de epilepsia, bem como para os cuidadores. Não são realmente momentos fáceis. Nós lidamos, certamente que muitos de nós já lidou com uma situação, ou de um familiar, ou de um amigo, e sabemos que é realmente aflitivo ver um episódio de epilepsia e é quase um sentimento de impotência perante um episódio desse. E uma ação rápida, após aqueles 5 minutos que esperemos que haja a resolução natural, mas se não houver esses 5 minutos de resolução natural, claro que temos que reagir e ajudar aquela pessoa que está a ter aquele episódio. Portanto, reconhecemos aqui os familiares no cuidado e no empenho, e trazerem esta petição é demonstração desse empenho e preocupação com os seus familiares que sofrem de epilepsia, crianças, jovens ou adultos. O PS compreende e é sensível a todos estes argumentos que apresentaram, desde a aplicação até a situação que vivem as pessoas que vivem estas situações de epilepsia, e todos os argumentos que foram apresentados aqui nesta audição para que realmente se viabilize a comercialização deste novo fármaco, o Bucolan, e a disponibilização a todos os pacientes, porque as questões da velocidade de reação ao medicamento também e de eliminação mesmo do próprio medicamento pelo organismo parece-nos pertinente. A via também da toma do medicamento, compreendemos que, claro que promova o maior conforto ao utente e segurança também, a forma como é feita, como é adotada a via de aplicação, bem como a dignidade que é aqui colocada na vossa petição. Apesar de permanecer sempre a ideia de que a absorção do medicamento via venosa permite uma maior absorção e mais rápida, portanto esta é a ideia que se tem, dada a vascularização da região e por isso ter uma ação mais rápida, mas já verificamos realmente os efeitos e nas leituras que podemos aceder relativamente ao midazolam, verificamos que esse comportamento de por via oral pelo esguincho, ou portanto com através da bochecha, é também igualmente eficaz. Dito isto, talvez fosse importante partilharem aqui alguns dos estudos que consideraram aqui, colocaram que existe na vossa petição, para que possamos consultá-los, se tiverem essa oportunidade, e podem enviar aqui aos serviços muitos desses estudos. E seria importante também explicar e um pouco, talvez, aprofundar esta ação do Bucolan através da administração oral, portanto, borrifando apenas a boca. Já disse aqui um pouco, mas se quiserem aprofundar um pouco mais, também poderá ser pertinente, porque diz respeito especificamente ao químico que é usado no Bucolan, portanto, pode ter um comportamento diferente o diazepam relativamente ao midazolam. E, portanto, se quiserem explicar um pouco mais, acho que poderá ser pertinente. Ainda assim, parece que outro aspecto que deixam na vossa petição e que parece-nos importante é o facto do cetazolidina sempre estar disponível. E os episódios de epilepsia podem ocorrer em qualquer momento. Assim, parece-nos essencial que o utente tenha sempre disponível este medicamento para que seja administrado sempre quando é necessário e que tenha sempre consigo. Efetivamente, o tipo de episódio de epilepsia poderá traduzir-se em posteriores sequelas e que poderá trazer realmente, se não houver uma administração rápida deste medicamento, quando ultrapassa um determinado tempo, poderá trazer sequelas que poderão ser graves para o utente. Parece-nos também importante, contudo, auscultar as várias entidades, desde a classe médica, a Farmed, a Autoridade Nacional de Medicamento, o Ministério da Saúde, que parece, ou talvez também os membros dos laboratórios, que parece-nos importante para esta situação. Portanto, ouvir as várias entidades parece-nos pertinente para que tenhamos uma maior noção da realidade e do cenário relativamente a esta situação. Também sabemos que os medicamentos autorizados respondem a uma avaliação da qualidade, segurança e eficácia do medicamento. A EMA já autorizou a circulação deste medicamento na União Europeia. Sabemos que o midazolam está disponível em Portugal, não em venda para estes efeitos, para responder às convulsões, mas o midazolam já está disponível em Portugal e é usado às vezes de forma intravenosa para algumas situações, principalmente nos cuidados paliativos. Sabemos também, e que já vimos, que pelo que também indicam aqui na vossa petição e na nota que já deram também à comunicação social, que haveria uma farmacêutica interessada e, portanto, o que está a ser é amorosa a introdução no mercado da venda deste fármaco. Portanto, parece-nos que era importante clarificarem esta questão também.
Não sei se já me estão a ouvir, peço desculpa, senhora deputada, mas eu posso clarificar essa questão.
Eu vou pedir que depois tome okay. Nota e no final, depois de todas as intervenções,
os
parlamentares que coloquem, que esclareçam estas questões que são colocadas.
Está bem.
Também sabemos que em Portugal, sempre com medicamento prova que é eficaz, ele é autorizado. Então, pedia que aprofundassem no que respeita à eficácia destes medicamentos, a comparação do midazolam com o diazepam a curto prazo e longo prazo. Nós falamos aqui a curto prazo, mas não o efeito a longo prazo, até porque existem aqui questões que acho que não foram esclarecidas, que numa leitura simples sobre estes medicamentos, verificamos realmente existem evidências que o midazolam bucal intranasal é mais fácil de administrar, efetivamente, e foi demonstrado aqui pela senhora Sofia Carolina de Sousa, deu o exemplo dos dois medicamentos, a forma de aplicação. É mais eficaz do que o diazepam, que é administrado também via retal, que é muito mais difícil em crises convulsivas aplicar um medicamento via retal, apesar também da sua rápida absorção. Mas, e é um facto que o midazolam tem o dobro da afinidade para os receptores de benzodiazepinas no sistema nervoso central, quando comparado com o diazepam, mas, contudo, existem aqui fatores e aspectos que é importante aqui também avaliar e que devem ser levados à comparação entre a utilização destes dois fármacos, que é a longo prazo. Porque também, se houvermos alguns estudos, dizem que o midazolam, ou neste caso que é vendido em nome, é conhecido como Bucolban, não é recomendado no tratamento de epilepsias a longo prazo. Isto em alguns estudos, devido ao risco significativo de tolerância, tornando as benzodiazepinas menos eficazes e no efeito colateral que poderá ter da sedação. Também no midazolam, que é o fármaco que pretendem que seja vendido, tem reações como risco de tonturas, quedas, com consequentes quedas e fraturas, alteração da coordenação motora, alteração da linguagem, depressão respiratória, ocorrência de agressividade em casos de jovens, especialmente identificados em casos de jovens, que é aqui quem dirigimos, à população a quem dirigimos mais este medicamento. E, portanto, claro que o diazepam também tem efeitos secundários, mas penso que estes efeitos a longo prazo também deverão ser tidos em conta na avaliação. E, portanto, se tiverem estudos mais aprofundados relativamente à comparação do uso destes dois fármacos, seria importante também partilhar, tanto na utilização a curto prazo, mas também tem que ser visto a longo prazo e os riscos que poderão ser trazidos a longo prazo. Por fim, sabemos que o diazepam realmente, vemos casos em que não resulta, em casos pontuais, e é preciso haver um medicamento disponível como alternativa, mas em grande parte tem resultado, apesar da sua difícil aplicação e a forma como é aplicado, que também devemos ter em conta, mas realmente merece, toda esta situação merece uma atenção devida e merece realmente uma discussão e um debate sobre a forma, os medicamentos que estão disponíveis para quem sofre destes casos de epilepsia. E por isso deixo aqui as questões para pensamento e reflexão. E vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares e pergunto de quem parece que do PSD neste momento não irão fazer intervenção. Não sei se existem mais também do PCP e do Chega, não tenho aqui qualquer inscrição. Não sei. Os deputados, ainda assim, alguém irá intervir? Vou deixar só aqui. Desculpa. Não verifiquei. Peço desculpa aqui à deputada Paula Santos, que não estava online. Eu, quando estava aqui a olhar para vós, não verifiquei. Eu peço imensa desculpa. Está a deputada Paula Santos, do PCP, aqui presente de forma presencial, o que é melhor ainda, e que querá fazer também colocar as suas questões e a sua intervenção. Muito obrigada e passo então a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Sim, estive sempre aqui presencialmente nesta audição. Eu queria começar por agradecer o conjunto de elementos que foram trazidos por esta petição e que foram aqui explanados, e agradecer de facto a explanação, a explicação, as questões que foram aqui colocadas relativamente à medicação que entende que é mais adequado e aquilo que coloca esta petição, a introdução no nosso país de um medicamento que consideram mais adequado para uma intervenção em situação de crise epilética. E de facto, o conjunto de elementos que já trouxeram foram bastante esclarecedores e agradeço por tudo isto, não é? De facto, por esta intervenção, pelas questões que trouxeram e pelos elementos que acrescentaram agora na audição. Eu gostaria de fazer um comentário e gostaria depois de vos pedir também que fosse aprofundado aqui mais alguns aspectos. O comentário prende-se com o seguinte, ou a consideração que gostaríamos de fazer prende-se com o seguinte: nós consideramos que naturalmente no nosso país todos aqueles medicamentos que revelem evidência científica que há vantagens do ponto de vista do tratamento, do ponto de vista clínico. Há um aspecto que foi aqui colocado por vós que não pode ser um aspecto também menorizado, que é efetivamente que se prende com, e que relativamente à discussão que estamos a ter sobre estes dois medicamentos, se prende também com a forma de administração e que naturalmente garantir, creio que a expressão por vós utilizada é dignidade, mas garantir de facto o bem-estar, conforto, garantir que efetivamente é assegurado. Creio que não pode ser uma questão menorizada e os exemplos, aliás, o que mostraram relativamente à forma de administração de um e do outro, creio que é muito elucidativo relativamente àquilo que estamos aqui a discutir. E, de facto, deve haver, havendo evidência científica, deve haver efetivamente esse acesso. Eu gostaria de vos perguntar o seguinte, porque para nós ainda não está claro. Posso fazer a pergunta de uma forma mais simples e direta, é: o que é que está a impedir neste momento a introdução deste medicamento no nosso país? Onde é que está o obstáculo? Qual é que é, qual é que é o impedimento de facto que existe? Gostaria de perceber, porque é dito no texto da petição que o medicamento foi aprovado em 2011 pela Agência Europeia do Medicamento. Nós também temos o Infarmed, e o Infarmed faz também a avaliação farmacoeconómica dos medicamentos, e é um processo que está previsto na legislação portuguesa. Eu gostaria de perceber, de 2011 até hoje, que evolução é que houve relativamente a esta matéria, ou seja, se houve de facto um pedido para a introdução do medicamento no nosso país, e como é que decorreu todo o processo, para percebermos de facto que a questão é colocada aqui pela petição e pela, neste caso, pelas primeiras subscritoras da petição. É colocado aqui um conjunto de aspectos, mas valia a pena também nós percebermos, até para perceber como é que se intervém para a resolução do problema, onde é que de facto está esta dificuldade. E pronto, por isso eu pedia todos os elementos que tivessem sobre isso, que nos pudessem também aqui partilhar connosco, pudessem partilhar connosco. Muito obrigada.
Então, Sofia, queres que comece?
Só vamos terminar, existe mais uma questão, peço desculpa que entretanto recebemos, mas novamente peço desculpa à deputada Paula Santos do PCP, que não me apercebi da sua entrada, mas ainda bem que consegui fazer a sua questão e intervenção. Passo então a palavra ao deputado António Malo da Abreu, que também fez a sua inscrição, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, quero cumprimentar a senhora deputada relatora, cumprimentar os seus deputados, naturalmente cumprimentar os peticionários e dizer que a desvantagem, há uma vantagem e uma desvantagem em ser o último a falar, é que é quase que a senhora deputada relatora fez um conjunto muito alargado de perguntas, onde nos revemos também, gostaríamos de ter as explicações, e agora a senhora deputada Paula Santos fez uma pergunta muito concreta e uma pergunta que também gostaríamos de fazer, porque é que isto não avança, no fundo a pergunta é essa. Queria, portanto, fazer o mesmo tipo de perguntas, acho que foram abrangidas aqui um leque variado, muito variado, de perguntas de que precisamos de respostas, dizer que estamos muito atentos naturalmente a este assunto e que depois em sede da Comissão de Saúde, quando a petição for discutida, o relatório for discutido, emitiremos naturalmente a nossa opinião sobre. E, mas de qualquer modo, cumprimentá-las e cumprimentar os peticionários e dizer-lhes naturalmente que também nos preocupa a situação por essa resposta. Muito obrigado.
Então, vou dar agora a palavra às subscritoras desta petição para esclarecerem as questões aqui levantadas pelos vários grupos parlamentares. Obrigada.
Boa tarde, o meu nome é Paula e só para enquadrar aqui um bocadinho, eu sou mãe de uma adolescente de 13 anos com síndrome de Dravet, portanto uma epilepsia refratária, resistente à medicação, e entre elas o Cetazolid, o Diazepam. Portanto, ela tem 13 anos e há 4 anos o Cetazolid deixou de fazer efeito. Procuramos o Bucolan e foi aí que começou a nossa luta. O Bucolan, de facto, faz efeito, é o que nós usamos, porque a Margarida neste momento tem 13 anos, é uma adolescente com 1,62m, é uma mulher, e recusa-se completamente a ser exposta em público, e porque já tem essa noção, e porque vê, e portanto, sempre que viam Cetazolid, dizia, eu não vou para a escola, eu não quero ir, e se eu tiver uma crise, eu não quero isso. Portanto, mais do que, é uma questão de saúde e é uma questão de psicologia, porque os nossos filhos são adolescentes e psicologicamente estão bastante afetados e ficam bastante afetados com esta questão da introdução do Cetazolid. Portanto, em relação à questão que tinham colocado sobre o facto de ainda não estar comercializado em Portugal, houve uma tentativa por parte de um laboratório, que eu posso lhe dizer que foi o Bial, em 2011, de pôr este medicamento à venda, portanto, em Portugal. O custo apontava para os 94 euros, sensivelmente. Depois, como não houve acordo com participação e, dado o custo deste medicamento. O medicamento, portanto, a própria da farmacêutica abandonou esta intenção, porque um custo de 94 euros por 4 seringas é, de facto, um custo muito elevado. Por exemplo, no meu caso, que a Maria tem síndrome grave e muitas vezes são 3, 4 crises por dia. Portanto, é incomportável. E, sendo assim, não havendo a coparticipação, que é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção para este medicamento, que neste momento está em vias de há uma farmacêutica neste momento que está com interesse em comercializar ao preço de 93,87 euros, tendo pedido ao Infarmed a comparticipação, sendo que o Infarmed, ao abrigo da lei dizendo que o cetazolido é um medicamento, neste momento nem há cetazolido no mercado, portanto nós temos um genérico do diazepam, comparando ao diazepam e dizendo que, portanto, o preço de referência teria que ser o preço do diazepam. Claro que isto é incomportável. Porquê? Porque nem é de, não, apesar de serem benzodiazepinas, serem a mesma substância, a forma de administração não é a mesma e, portanto, há aqui uma série de conflitos entre o Infarmed e a farmacêutica para tentar chegar a comparticipação, que é importantíssimo, porque ele vai estar à venda em Portugal, em princípio, estará à venda por 93,87 euros. 4 seringas, 4 crises. No meu caso, 3 caixas ou 4 por semana. Portanto, isto é significativo. Eu compreendo todas as perguntas que fizeram em relação à comparação do fármaco e do outro, e são todas pertinentes. Há, de facto, exceções em que há casos, como é o caso da Margarida, o diazepam não faz efeito. O máximo que nós temos na farmácia é diazepam de 10 mg e não tem, no surto, qualquer efeito. As crises não param, portanto, se não tivermos o Bucalan em casa, teremos que recorrer ao hospital para parar as crises, e aí sim será introduzido midazolam endovenoso, e portanto há aqui esta diferença. Neste momento estamos à espera que o Infarmed, há uma questão burocrática entre, se quiserem saber eu posso dizer qual é a farmacêutica que vai ou que está a tentar comercializar o Bucalan em Portugal, que é a Neuroxpharm. Portanto, eles estão a tentar, acho que está por uma questão legal pendente, mas acho que eles estão a tentar sanar essa questão junto do Infarmed, sendo que também há a comparticipação, já foi pedida ao Infarmed, embora o Infarmed continue a dizer que, como é um medicamento equivalente ao cetazolido, ao diazepam retal, pronto, eles poderiam que o preço fosse idêntico. Acho que neste momento ele poderá vir a ser comercializado e não comparticipado. De facto, a falta da não comparticipação é uma falha grave, porque a maioria das famílias em Portugal não pode comprar isso. Posso-lhes dizer que acabei de receber no correio uma caixa vinda de França, que é onde eu vou comprar. Tenho família, tenho uma receita passada pela médica neuropediatra da minha filha, e uns pais vão à Espanha, que é o caso da doutora Sofia, e outros vão, pedem a familiares que estão em Bruxelas, e é assim que nós temos conseguido esta medicação. Eu acabei de receber hoje mais uma caixa de 4 seringas para... Vinda de França. O preço em França é de 84, eu posso dizer que tenho aqui a fatura, de 84 euros, sensivelmente, e 93 cêntimos.
Eu gostaria só de acrescentar, posso?
Sim, claro, estás à vontade.
Pronto. a senhora deputada Marta fez referência de facto ao nosso pedido de comercialização, mas na nossa petição nós não fazemos apenas o pedido de comercialização, fazemos também o pedido de comparticipação. As suas questões de facto foram muito pertinentes e obviamente que quando criamos a petição sustentamos do apoio de alguns técnicos, nomeadamente na área da farmácia, para de facto podermos ter nós aqui algum rigor, que nos pudessem de facto elucidar relativamente às diferenças entre ambos os fármacos. Por isso, de facto, todas as questões que levantou são de todo pertinentes, porque efetivamente nós também, obviamente que antes de administrar, seja o meu filho, seja quem for, eu vou querer saber o que é que eu estou a administrar, não é? Se de facto aquilo é o fármaco indicado para ele. Para além disso, os nossos neuropediatras passam-nos uma receita, ou seja, uma prescrição, para nós podermos ir ao estrangeiro. Acabamos por comprar, e muito bem como disse a doutora Paula, acabamos por comprar o Bucolã, ou seja, se a minha neuropediatra me prescreve o Bucolã, é porque de facto é o melhor para o meu filho. Existem vários neuropediatras em Portugal que neste momento prescrevem uma prescrição médica para que os pais, aqueles que de facto têm mais possibilidades, possam ir ao estrangeiro adquirir o fármaco. Relativamente aos efeitos de longo prazo, obviamente que nós não dispomos desses estudos, mas de facto seria importante e julgo que aqui, pelo facto de neste momento já existir um laboratório que vai comercializar a garantia que foi-nos dada pelo Infarmed, o Bucolá vai começar a ser comercializado em Portugal ainda durante o mês de novembro. Julgo que sejam questões burocráticas e como a doutora Paula estava a dizer, que sejam ainda por resolver e seja esse o motivo pelo qual o fármaco ainda não foi lançado ao mercado. Quando fizemos a nossa petição, efetivamente, nós não dispunhamos desta informação, não sabíamos. Sabíamos que havia negociações entre várias associações, nomeadamente do síndrome de AV, da esclerose tuberosa. São associações que, de facto, já estão em luta com a indústria farmacêutica há muitos anos, precisamente pelo impedimento que os portugueses têm relativamente à introdução deste fármaco no nosso país, mas julgo que pelo facto de ele passar a vir a ser comercializado é porque existe evidência científica que ele é uma mais-valia para os doentes que sofrem de epilepsia. Caso contrário, o Infarmed jamais iria aprovar a sua comercialização. Contudo, como disse, as suas questões de facto foram bastante pertinentes. E realçar mais uma vez, se os nossos médicos nos prescrevem para podermos ir ao estrangeiro, é porque de facto é melhor para os nossos filhos. Como disse, e queria mesmo terminar por recordar, a nossa petição não é só comercialização. Fico feliz por estarmos aqui hoje e percebermos que não estamos a partir do zero, não é? Já vai ser de facto comercializado e que a nossa voz se fez ouvir, se fez ecoar, não é? Pelo país. De facto é algo que me deixa extremamente sensibilizada. A questão aqui agora também é a questão da comparticipação. Nem todas as pessoas vão ter acesso a um fármaco que custa 93€. Estamos a falar de um fármaco de primeira linha e em SLS. Muito obrigada. Peço desculpa.
Eu carreguei no botão, mas devo ter carregado de forma muito leve. Mas pronto, agradecer realmente a vossa explanação e às questões que aqui foram colocadas e agradecer pelo contributo como cidadãs e trazermos esta petição aqui à Assembleia da República com questões pertinentes, com situações que realmente devem ser olhadas. Sabe, agora procederá à elaboração do relatório desta petição, irá ser apresentada na Comissão da Saúde e, sendo uma petição com mais de 12 mil assinaturas, irá ser discutida em plenário. Agradeço mais uma vez, em nome de todos os deputados dos vários grupos parlamentares, E então avançaremos agora com os procedimentos normais dentro da própria Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada a nós.
Muito obrigada pelo tempo dispensado.
Obrigada.
Obrigada, muito obrigada.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.